Olá, eu sou a Natália Teixeira.
Eu sou a Priscila Carvalho. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast da revista Diálogos Socioambientais.
Hoje convidamos o professor e Dr. Luiz Roberto de Paula para falar um pouco sobre os povos indígenas, desenvolvimento e transformações ambientais no Brasil. Primeiramente, queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. O Luiz é professor aqui da Universidade Federal da ABC, no curso em Bacharel em Ciências e Humanidades e Planejamento Territorial. Conte para a gente um pouco mais sobre sua trajetória, por favor, Luiz.
Ok. Boa tarde a todos e todas. Bem, vamos lá. Eu me formei em Ciências Sociais na graduação e, em determinado momento, no final da graduação, apareceu uma oportunidade. O curso que eu fazia tinha três grandes áreas, né? Sociologia, Ciência Política e Antropologia. E dentro da antropologia, um campo também bem vasto, tinha uma parte dela dedicada aos povos indígenas, né? E eu fiz uma disciplina em particular com esse tema. Não tinha nenhum envolvimento até então com povos indígenas. Eu já tinha lá meus 25 anos. E aí acabei recebendo um convite de uma professora que ministrava para eu conhecer um grupo indígena lá no Tocantins, o Xerente. O grupo que eu viria a pesquisar no mestrado, e não só pesquisar, mas também fazer uma série de assessorias e ter um envolvimento muito grande com esse povo. Que tenho até hoje, via Facebook, via contatos com várias lideranças deles, isso já passou mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? Já passaram. Pois bem. Então, eu fiz um primeiro movimento, fui lá conhecer esse grupo indígena no Tocantins, que é um de 300, então isso é muito importante já ressaltar, né? Nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil. O Xerente que eu conheci e que eu pesquisei é apenas um desse, como pode dizer, cardápio sociocultural enorme, diverso e complexo que é que se espalha pelo país, né, em diversas culturas distintas entre si. Bem, aí eu os conheci e me apaixonei por eles, houve uma paixão recíproca, e aí eu comecei a fazer, aí eu me propus a fazer um mestrado, um projeto de mestrado, entrei no mestrado e aí eu comecei minha trajetória com os povos indígenas. Isso foi 94 para 95. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar com políticas públicas, sempre trabalhei com interface de políticas públicas, até hoje trabalho, né? Às vezes o pessoal acha que os antropólogos estudam rituais, né? Nessa semana mesmo alguém perguntou para mim: "Ah, você então estuda cerimoniais?" Não, os antropólogos estudam muitas coisas, né? E dentre esses assuntos, os cerimoniais também fazem parte, né? Mas não só. Então, depois eu fui trabalhar com política pública, trabalhei no governo estadual, trabalhei no Amapá, sempre com essa interface, levando os conhecimentos de antropologia e, em particular, dos povos indígenas para esses ambientes, né, que eu trabalhei, na interface com o Estado. Depois fui fazer doutorado com outro grupo indígena, o Xavante do Mato Grosso. Aí depois aí me formei, trabalhei em ONGs, duas ONGs aqui de São Paulo que trabalham com povos indígenas também. No meio disso fiz um bocado de assessorias para estudos de impacto ambiental, demarcação de terra, trabalhei com população quilombola. Então a minha trajetória nesses 20 e poucos anos aí alia muito tanto a ciência, né? Nunca tirei o pé da academia e da ciência, mas sempre articulado também com políticas públicas e fazer do conhecimento científico algo que subsidie, né, as políticas públicas de alguma maneira. Que mais? Depois disso, em 2010, acabei prestando um concurso pela primeira. Eu dei aula também nesse período aí de ONGs em faculdades particulares. Aulas, disciplinas de filosofia, sociologia. E aí, em 2010, eu acabei entrando na Federal de Minas, onde eu tive uma experiência muito inesquecível e gratificante, que foi compor um grupo de professores para montar e implementar um curso de licenciatura intercultural indígena, que é para a formação de professores indígenas, né, que já atuam nas aldeias, como nas aldeias deles, né, como professores, e dar uma melhor formação para eles continuarem atuando. Aí eu fiquei 3 anos e meio lá, foi uma experiência riquíssima, tal, com vários povos. E depois aí por questões familiares, a família resolveu voltar para aqui, para São Paulo. E aí eu acabei contatando alguns amigos que eu tinha no FBC. E à época ia abrir um curso da graduação no planejamento territorial. E aí o pessoal avaliou que meu perfil seria interessante ter um antropólogo para compor esse grupo bastante multidisciplinar, que é o time, né, do planejamento territorial que nós temos aí no UFABC, e que eu já faço aqui propaganda, que todo mundo deve fazer um pós-BI nele, que é bem legal, dá uma formação bacana. Lógico que os outros pós-BI são super interessantes também, mas a gente sempre puxa um pouco a sardinha para o nosso lado. Bom, aí o que aconteceu mais em 2019, um pouco aí antes da pandemia, eu entrei na pós, na EPM, que é a Economia Política Mundial, uma das pós, né, que existem na UFABC, e desde lá estou articulando, né, as disciplinas do bacharelado aí das humanidades com da pós. E orientando alguns alunos, e aí é o métier do professor tal, né? No meio disso, para finalizar, eu tenho escrito algumas coisas dessa interface, né, de desenvolvimento, sustentabilidade de povos indígenas, e talvez seja isso que nós vamos conversar. Bom?
Bom, muito obrigada, Luiz, por ter apresentado para a gente um pouquinho mais da sua trajetória. Eu queria começar perguntando em relação ao seu artigo Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, né, que foi publicado pela editora da UFABC, e que fala sobre a heterogeneidade dos povos indígenas. E lá tem um trechinho que fala que, segundo o IBGE, né, de 2010, 896.917 pessoas se autodeclaram indígenas no Brasil. E desses 305 povos indígenas falantes de 274 idiomas distintos entre si. Mas ainda assim, a gente vê que é frequente, né, a associação dos mais variados povos indígenas a uma classificação singular. Então, como se todos eles pertencessem à mesma cultura, falassem a mesma língua, etc. E a gente sabe que a gente vem conseguindo conquistas em relação aos direitos, né, às garantias dos direitos dos povos indígenas também. A gente percebe que, em relação à heterogeneidade nas falas, nas escolas e nas sociedades como um todo, a gente não teve uma conquista em relação a isso, né? E aí, então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre qual é o papel das instituições públicas, das escolas, das universidades, por exemplo, né, como a UFABC, nessa conscientização da heterogeneidade dos povos indígenas, para a manutenção da diversidade sociocultural e identidade deles.
Muito bem, vamos lá. Então, é algo que a gente realmente sempre. A gente quer dizer, antropólogos, linguistas, geógrafos, historiadores, pedagogos, há uma porção, né, de profissionais que trabalham com a questão indígena para além dos antropólogos, né? Isso é muito importante e muito legal. Então, mostra a importância. De ser um tema cada vez mais que as diversas áreas se apropriem com consistência, de fato, dessa heterogeneidade e, portanto, da complexidade que é trabalhar com povos indígenas, né? Tem duas questões importantes aí quando a gente pensa nisso, antes de falar especificamente do papel da universidade, da educação e das escolas e tudo mais, que é. Nós temos uma imagem, né, quanto mais urbanos nós somos, né, e quanto, portanto, mais distantes das realidades indígenas, que fundamentalmente ainda continuam, pelo menos atraem o nosso imaginário para o mundo rural, né, Eu digo isso porque, um novo parêntese, porque o IBGE é de 2010 e esse IBGE saiu hoje, aliás, ainda não pude olhar, né? Já em 2010 já mostrava que metade dos povos indígenas habitavam as cidades. Então nós temos índios vivendo, povos indígenas vivendo em contextos urbanos, que é uma marca da heterogeneidade dos povos indígenas, né? Eles só não estão nos ambientes, não só estão situados nos ambientes rurais, espalhados pelo país, mas também estão presentes nas cidades há muito tempo. No meio dessa gradação, há uma outra gradação, para além dos indígenas no ambiente urbano e rural, nós temos indígenas que ainda têm pouco contato, né, com a sociedade brasileira, que a gente chama de índios que estão em estado de isolamento voluntário. Por que que a gente usa essa classificação? A gente trata de uma escolha deles, né? De não querer o contato. Então, houve um avanço nas políticas públicas no Estado brasileiro desde 88. Antes havia uma forçação de barra para levar, né, o mundo urbano, o mundo ocidental, para os povos indígenas e integrá-los muitas vezes à força. Essa foi a história dos povos indígenas, né? E ultimamente não. Então tem essa história assim: deixa os povos que não querem contato ainda, deixa eles fazerem o movimento de escolha para se quiserem ou não. Então veja, então a gente tem de um lado esses grupos ainda com pouco contato, portanto com muito da sua tradição arraigada ainda, dos costumes, né, do modo de vida, visão de mundo, mas a gente tem na outra ponta povos que já estão integrados à sociedade brasileira desde 1500, né? E mesmo assim são povos indígenas. Então, veja, nós temos aí esse nome heterogeneidade, né, que eu gosto de frisar, há uma gradação de povos. E o que significa isso? Provas de relações de contato, de histórias muito particulares de contato com a sociedade brasileira. Então, teve povos que o primeiro homem branco que viu foi um missionário, o outro foi um garimpeiro, o outro foi um indigenista da FUNAI. E isso vai expressar a singularidade de cada um desses povos na relação com a sociedade brasileira. Então, veja, além disso, um outro ponto importante é. As culturas, a gente tem muito arraigado também que as culturas costumam ficar congeladas no tempo, né? Então, muitas vezes, a gente olha para nós mesmos, né? Nós mesmos, estou dizendo, esse mundo globalizado, né? Muito hegemonizado pelo pensamento europeu, etc. A gente olha para nós e nos percebemos como abertos à inovação, à mudança cultural, elogiamos o progresso, etc. E nós mesmos olhamos para esses povos e achamos que eles devem ficar, manter a sua tradição e ser o que eles são, como se os congelasse no tempo. Por que eu estou dizendo isso? Todos esses aspectos que eu mencionei aqui, eles são muito importantes para subsidiar. De que maneira que os estudantes universitários, de que maneira que as escolas espalhadas pelo país. Imaginem o que é uma escola aqui na periferia de São Paulo e um professor ensinando o que são os índios para esse pessoal. Imaginem o que é uma escola de elite em São Paulo, né? E o professor também ensinando, explicando essa heterogeneidade toda. Imagine o que é uma escola lá no interior do Mato Grosso, com o um professor explicando para os alunos indígenas o que são os povos indígenas, sendo que ali do lado da cidade tem uma terra indígena na qual os indígenas, os, perdão, as pessoas da cidade convivem o tempo todo. Então, há um aspecto muito importante, que é a gente se informar e nos formar muito bem, para que essa ideia que foi colocada pela Natália, né? Eu acho que no começo, de que a gente tende a ver os povos indígenas de uma maneira muito singular, como se o índio, né? Essa imagem genérica, o índio faz isso, faz aquilo, o índio vive na floresta, o índio vive não sei o quê. Essas imagens são muito preconceituosas e acabam escondendo essa variabilidade e, portanto, recolocando e reproduzindo preconceitos que vão redundar em coisas como: ah, o indígena está usando o carro, Ah, então não é mais índio. Usa óculos, usa celular. Meu Deus, então ele quer virar branco. Veja que interessante, porque a gente não consegue olhar para eles e ver eles como uma parte da humanidade tal qual como nós, né? E, portanto, com desejos e escolhas muito próprias, inclusive de participar desse mundo absurdo das tecnologias, que o nosso mundo tem essa característica fundamental. Na contramão disso, para encerrar essa fala, nós também agora, a duras penas, estamos tendo que aprender com eles, né? Muitas coisas para que, por exemplo, de lidar o trato com a natureza, o trato com né, com isso que a gente chama de natureza, para que a gente consiga empurrar um pouco mais a sobrevivência do planeta como um todo, né? Então, a troca cultural é muito importante entre os povos, né? E isso acaba sendo fundamental para que todas as escolas incorporem, as universidades incorporem essa complexidade, mas eu sempre chamo a atenção de que todo mundo, né, seja na universidade, seja nas escolas, tal, devem e têm o dever de falar sobre os povos indígenas. Não é só o antropólogo que pode falar sobre isso, seria um contrassenso. Mas que a gente deva falar isso com muito cuidado, estudando muito, para que a gente passe informações que não acabem por reforçar preconceitos que podem se virar, ao final das contas, contra os próprios povos indígenas. Última coisa, há uma coisa super interessante, que é o fato dos povos indígenas hoje estarem nas universidades, né? Até 20, 30 anos eram raríssimos os indígenas que cursavam um curso superior, né? E hoje, em 2023, no Brasil, a gente tem não só mais de 5 ou 6 mil estudantes indígenas, o último levantamento do MEC, estudando em universidades, fazendo as mais diferentes disciplinas, fazendo mestrado, fazendo doutorado e virando professores. A gente já deve ter mais ou menos 4 professores em universidades federais indígenas no Brasil, o que é um alento para mostrar que esse espaço também tem sido ocupado por eles cada vez mais, né? É isso.
Acho que isso que você comentou, né, sobre as redes sociais, né, a gente tem visto um aumento assim dos povos indígenas usarem as redes sociais também para mostrar um pouco do seu dia a dia também, e a gente vê que isso realmente vem acompanhado de muito preconceito, né, de querer ditar que uma pessoa indígena então não pode usar um celular, não pode estar na rede social, como que ele conseguiu comprar um celular, né? Mas que a gente vê que ao mesmo tempo, como você citou, isso é uma importante forma de troca cultural, assim, da gente conseguir realmente ter mais acesso, mais conhecimento sobre a cultura indígena também, né? Que vem um pouco no sentido também que a gente são espaços, são exemplos pequenos ainda, mas que algumas escolas já estão tentando trazer esse debate, né, de, por exemplo, que o dia do índio, na verdade, deveria, né, ser dia dos povos indígenas, e de como que esse debate, né, esse dia também, né, deve ser usado nas escolas para uma conscientização, né, e não uma falsa ideia, né, de reforçar o estereótipo do que é ser indígena, né?
A gente, sim.
Não.
Sim, continua. É isso
Bom,
mesmo.
Luiz.
Só concordo com o que você falou.
Luiz, recentemente houve a aprovação do marco temporal, né, pela Câmara por 283 votos favoráveis contra 150 contrários. E aí, mais tarde, eles vão para a votação no Senado. Apesar de vários avanços no campo legislativo, né, no que tange à demarcação, houve um retrocesso no governo anterior, no qual, por exemplo, não houve demarcação. E nesse mesmo governo também houve um projeto de lei, a 191/20, que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Além disso, também pode-se perceber que houve uma diminuição da quantidade e extensão, né, de terras indígenas regularizadas após a democratização de 1986 e 2021. Diante desse cenário, como as escolhas políticas afetam direta e indiretamente os povos indígenas? E como conscientizar a população da importância, né, da preservação sociocultural e da demarcação da terra indígena para o meio ambiente e para o bem-estar geral? Visto que os povos indígenas possuem uma grande importância na manutenção ambiental, além da preservação sociocultural deles, né?
Tudo bem. É, vamos lá. Aquela pergunta complicada que vocês fazem, já estudaram bastante. Vamos lá. A primeira coisa, né? Quando a gente demarca a terra, é muito importante quem tem interesse entender a concepção do que é uma terra indígena, né? Vá na Constituição, leia o artigo 231, leiam, né, o artigo 231, da Constituição Federal. São os dois artigos principais que falam de povos indígenas, o 231 e o 232. O 232 fala do fim da tutela e do fato dos povos indígenas, desde então, serem protagonistas de seus processos políticos. Isso é fantástico, né? Porque até então a FUNAI falava pelos povos indígenas. Muitas vezes antigos antropólogos falavam pelos povos indígenas, né? Falavam pelos povos indígenas e sobre os povos indígenas. E tudo bem que assim o fosse, foi um período, né, que, por exemplo, antropólogos indigenistas tiveram um papel importante quando os povos indígenas não podiam ocupar, né, o cenário do espaço público, e poder expressar eles próprios, né, os seus desejos, anseios, etc. Houve uma participação importante de aliados, que a gente chama, né? Eu sou um aliado dos povos indígenas, assim como tanta gente. E esses aliados tiveram um papel importante. Mas esse papel vem se perdendo no decorrer dos anos que se passam, desde os anos 90, muito porque os povos indígenas assumiram a frente desse processo e estão falando por eles e sobre eles, né? Então, cada vez mais, a gente tem constituído uma grande parceria nessa direção, né? Nós não estamos mais à frente dos povos indígenas, como em algum momento histórico antigos companheiros tiveram, mas hoje estamos ao lado como parceiros de uma luta que tem a ver com todo mundo. Esse é o 232, né? Que eu fugi, mas vamos voltar para o 231 e a sua pergunta. O artigo 231 está ali a ideia central, que é uma ideia muito quase que filosófica do que significa uma terra indígena quando o Estado brasileiro tem por obrigação constitucional demarcá-la. E o Estado brasileiro demarca uma terra indígena para que os povos indígenas tenham a possibilidade de desenvolver suas atividades econômicas, se reproduzirem física e culturalmente de acordo com suas próprias tradições, preservar os recursos naturais responsáveis por esses recursos que fazem da vida cultural indígena algo tão singular e importante. Então, ali é uma manifestação muito interessante da Constituição de 88, não é? De que por muita, não foi de graça aquilo, foi muita briga, muita mobilização para que se chegasse a essa ideia central que está expressa no artigo 231, de que estamos falando de um território étnico, identitário, e que, portanto, não pode ser confundido com propriedade privada, com grande fazenda, ou com uma pequena chácara, né? Não se trata disso. A gente está falando de um outro modelo de vínculo e de relação com o território do qual depende a reprodução das gerações, né, dos indígenas. Daqui 50, 100, 200, 300 anos, espera-se que aquela terra demarcada seja suficiente para que aquela população possa vivenciar a sua tradição de acordo com a sua escolha, não é? Pois bem, dito isso, o que nós acompanhamos ao longo desde 88, 90, quanto tempo já? 30 anos ou mais. Esse artigo que você citou, que eu escrevi, quem tiver interesse, depois, não sei se vocês podem deixar o link para eles e tal, pode fazer download. É um artigo que mostra justamente o quanto houve um início de um processo de demarcação das terras indígenas muito forte, intenso, articulado não necessariamente à força política que estava ocupando o governo naquela época, mas a pressões internacionais, porque tinha a ECO 92, e, além de tudo, tinha um preceito na Constituição que exigia que, uma vez o Estado assumindo a demarcação das terras, ele teria 5 anos para demarcar todas as terras indígenas. Então, houve uma intensificação muito grande naquele período. Ora, de lá para cá, devido a tudo isso que a gente acompanha no Brasil, de forças políticas antagônicas à terra indígena, aos interesses indígenas, se articulando e cada vez mais influenciando as políticas públicas do governo, principalmente aquelas voltadas para a área rural, e eu estou falando claramente da força do agronegócio, que foi crescendo, 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 a ponto de hoje colocar em xeque as próprias demarcações de terra indígena. Então, veja, dito esse contexto todo, é lógico que quando uma força política vinculada ao movimento indígena de alguma maneira, né, assume o poder executivo federal e que seja minimamente simpático à agenda indígena, né, socioambiental indígena, seja de demarcação, seja de incentivar com que os índios possam, por exemplo, gerar renda, porque é inevitável. Isso é uma coisa muito importante que volta aquele tema lá de desmistificar essas grandes imagens congeladas que a gente tem sobre os povos indígenas. Os indígenas estão inseridos na sociedade brasileira e nacional, que é uma sociedade capitalista, e, portanto, também dependem e já estão inseridas nessa lógica de aquisição de produtos e tecnológicos e todos mais que lhes interessam. Não é? Hoje, para a gente ter uma ideia, o celular. Como sabemos muito bem, o celular é um instrumento para os povos indígenas de denúncia contra invasão de terra, para mobilização política, para filmar um garimpeiro entrando na terra indígena e depois denunciar. Então, imagina a importância do instrumento desse tecnológico. Um outro instrumento importante é filmar, né, que eu tinha dito, há algumas ONGs que vêm formando cineastas indígenas há muito tempo. Então, hoje eles mesmos fazem seus documentários, hoje eles filmam uma série de coisas e produzem seu material, passando sua própria visão de mundo sobre conflitos e outras coisas, tá, né? Então, isso para dizer o quê? Que o fato do um bom governo, vamos dizer, né, um bom governo para os povos indígenas tem que entender essa extrema heterogeneidade que existe entre os povos. Por isso que eu bato nessa tecla. Então, veja, o cuidado que o governo vai ter que ter, seja ele qual for, com um grupo isolado, é diferente do cuidado que vai ter com um grupo indígena que mora na cidade, que já está bastante inserido no mercado de trabalho. Vai ter um outro cuidado aqueles povos de recém-contato, que têm uma terra pequena e que precisa de revisão porque a população está crescendo. Vai ter um outro tipo de contato com povos que têm uma terra suficientemente. O que eu poderia dizer é com um tamanho suficiente e adequado para a reprodução física e cultural do grupo, mas que se encontra invadida por garimpeiro, por minerador, por caçador. Então, veja só, um governo, né, seja ele qual for, tem que ter um olhar muito atento a essas questões. Ora, todos os governos que passaram, né, desde 1500 até hoje, né? Essa é uma longa história que não vai dar para contar aqui, mas tem um pouco aí nos artigos e tal. Eu diria para vocês que o primeiro governo que de fato está com um olhar muito dedicado, muito atento e muito compromissado com a agenda indígena é esse governo atual que se deu início dia 1º de janeiro. E veja que curioso, esse mesmo grupo político que. Estou falando do governo Lula, né? Que está na gerência desse processo, está lá na ponta, né, na presidência, teve dois mandatos anteriores, 2003 a 2006 a 2010, e que teve continuidade depois com a presidenta Dilma até 2014. Mas nunca antes, como diz o próprio presidente na história desse país, houve um compromisso tão grande como agora aparece. Tanto que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, imaginem vocês. Que em algum momento de 1500 até hoje se imaginaria que teríamos uma ministra, né, indígena como a Sônia Guajajara, cercada por assessores indígenas altamente competentes, não é? E fazendo da sua agenda de luta e de mobilização por direitos, políticas públicas, né, cada vez mais efetivas, tal. Não são sem contradição, já que, como vocês acabaram de comentar, agora mesmo foi votado a aprovação do marco temporal de um Congresso que, ao mesmo tempo, vota questões importantes para o governo e vota contra interesses indígenas. Esse é o Brasil, essa esquizofrenia quase. Eu diria que não é o Brasil, isso é um problema da democracia, né? Da forma que a gente escolheu, que é a menos pior, mas que envolve esse jogo de forças e de luta, né, no qual quem tiver mais força e, portanto, maioria de votos leva. Quanto ao marco temporal específico, o que a gente espera, ele é um absoluto retrocesso, não é? Porque imagina, vocês devem saber um pouco, eu só vou para o pessoal ter mais, ser mais, ter mais didático em relação a isso. O marco temporal significa que os indígenas têm direito à sua terra desde que comprove que em 1988, em outubro de 1988, eles estavam ocupando essa terra. Se eles não tiverem ocupa não estivessem, né, ocupando essa terra em 1988, eles não têm direito a pleitear novas terras ou pleitear antigas terras. Eles têm que provar essa ocupação. Então, veja, é um retrocesso, porque, para vocês terem uma ideia, em 88, boa parte das terras demarcadas hoje foram demarcadas pós-88. Então, imagina que muitos povos que têm terras demarcadas, muitas das terras hoje demarcadas e regulamentadas poderiam ser judicializadas e voltar atrás e os indígenas perder direitos, imagina, inclusive sobre terras já demarcadas. Pior ainda, os indígenas que não têm terras demarcadas, que em 88 tinham sido expulsos de suas terras, por isso que lá não estavam, e que agora estão reivindicando terras de 88 para cá. Tem centenas de processos na FUNAI que apontam para isso, que os indígenas vêm, e por isso que essa turma dos congressistas ligado à bancada ruralista, todos eles ligados à bancada ruralista, financiados pela bancada ruralista, né, querem aprovar o marco temporal para evitar essa demanda. Sim, e o outro projeto de mineração vai na mesma linha. Aí é importante, de novo, voltar ao artigo da Constituição Federal, de 231. Lá em um dos parágrafos, há uma menção ao fato de que mineração em terras indígenas tem que ser regulamentada pelo Congresso Nacional. Portanto, até hoje ela é proibida, né? Não pode haver mineração e nem garimpo em terra indígena. Entretanto, o que é lei não é prática no Brasil, né? Então, por isso que a gente vê esses casos absurdos na terra Yanomami, de invasão garimpeira e por aí vai. Há uma tensão muito grande nesse momento, então, do governo Lula, que veja que interessante, tem pela primeira vez a presença indígena na governança do Brasil, algo, né, inédito na história do país, mas, ao mesmo tempo, é coagido por forças políticas que dominam o Congresso Nacional e o Senado. Então, nós não sabemos hoje, a gente que está envolvido com isso, aonde isso vai acabar. Eu não sei, a gente não sabe se o Senado vai bancar a votação do marco temporal, que o Congresso aprovou, ou ali o Senado pode fazer com que isso volte para trás e se adie isso mais indefinidamente. Opa, perdão. Indefinamente, né, para frente. Aí entra o terceiro poder importante, que tem sido fundamental, né, com toda a polêmica que existe, que é o STF, né, que votou também recentemente a mesmo tema do marco temporal. Veja que confusão que está: o governo apontando para um lugar, né, o Congresso apontando para outro, e o STF tentando, no fundo, achar uma mediação entre essas posições políticas, tal. A gente não sabe, é um cenário conturbado, indefinido, vai depender de muita mobilização, não só indígena, como dos parceiros que nós somos, né? E, de qualquer forma, de maneira geral, dá para imaginar o que que significa uma mineração, que o garimpo numa terra indígena que foi demarcada para a preservação dos recursos naturais para essa população, né? Coisa boa não deve vir daí. Ao mesmo tempo, para finalizar, o voto do Alexandre de Moraes, que foi o último voto, depois um camarada lá pediu vistas, ele apontou para o meio termo, né, que é uma história complicada, que há, é que os, quando você demarca uma terra indígena, você só paga a benfeitoria, você não paga o título da terra, que o título da terra é imediatamente, uma vez que a terra indígena é declarada pelo Estado, ele é anulado. Porque admite-se que a terra Ela estava antes da chegada do Estado brasileiro. Então, o título da terra não é pago. Isso deixa muito dos ruralistas, né, dessa população revoltada, e por isso que eles pressionam deputados para modificar, botar marco temporal e essas coisas. Então, Alexandre de Moraes está tentando fazer um jogo aí no meio, que é, olha, não vai ter marco temporal, certo? Então, isso beneficia os índios, o MPI, a Sônia Guajajara, a Joênia, a FUNAI, os aliados dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, ele apontou no voto dele para pagar os títulos de propriedade, não só a benfeitoria, numa expectativa, como poderia dizer, numa expectativa do juiz, imagino, de acalmar os ânimos dos ruralistas e eles não insistirem com o tal do marco temporal. Desculpe eu me alongar, mas é tudo muito complicado.
Então, Luiz, é sobre essa questão da representatividade, né? Com a Sônia Guajajara no Ministério, uma mulher indígena, é muito importante, né, para essas pautas, né, dos povos indígenas, porque enquanto a política, enquanto mecanismo de mudança social, faz-se muito importante essa representatividade, né, no, tanto nos ministérios, como em outros setores. Essa questão também da mobilização que você citou, eu acho interessante porque vários países, né, estão pedindo, né, para que o Brasil vote contra o marco temporal e dando essa pressão aí contra esse retrocesso, né, porque é um retrocesso. E aí, para finalizar, a última pergunta era em relação ao seu artigo. Que foi publicado também, se não me engano, pela UFABC. Só um momento. Ah, eu não vou conseguir, não estou achando o nome do artigo, mas era em relação, à questão do desenvolvimento, dos índices de desenvolvimento humano, né? Como é realizado, considera várias questões, né, como bem viver, práticas, também socioculturais, e você cita, essa questão, por exemplo, das matrizes elétricas, né, e como que, por exemplo, aqui no Brasil já aconteceu vários casos de grandes obras, por exemplo, de hidrelétricas, que acabam por expulsar, de suas terras os povos indígenas. E de como que, né, sempre vem essa discussão, né, do desenvolvimento sustentável, de pensar formas de energia que sejam mais sustentáveis também. E o ano passado, teve uma notícia que saiu no G1 que fala sobre uma cooperativa indígena que fica em Roraima, de extração da polpa do açaí, e de como essa cooperativa vem dado certo, né, e como eles estão buscando agora o mercado internacional. E aí a gente queria saber a sua opinião em relação a isso, né? Tipo, essas cooperativas indígenas de extração, elas podem ser vistas como uma alternativa de produção, pensando nessa questão do desenvolvimento sustentável? Ou ela é uma forma muito simplista da gente enxergar essas cooperativas?
Muito bem. Primeiro ponto, representação política. É muito rapidamente, é só para a gente ter de novo, sempre volta naquela tecla da heterogeneidade. Assim como a gente tem povos, né, isolados, povos em recente contato, povos em contato desde 1500, povos que falam a língua ainda fluentemente, ainda são praticamente monolíngues na língua materna, você tem povos que perderam a língua, outros povos que perderam a língua e estão recuperando. Então, assim, o Brasil indígena, a gente podia falar os Brasis indígenas, né? Me veio agora, porque são muito complexos, muito diversos. Então, na hora que a gente pensa em representação, para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo que a gente tem índios ainda, povos indígenas isolados, que mal conhecem o que é o Estado brasileiro, meio da Amazônia, e a gente só sabe da existência deles por outros povos que têm contato com a gente, e falam, ó. Tem um pessoal ali que passou na nossa área ali no fundo, mas não são nossos parentes. Aí a FUNAI já abre o olho, manda um helicóptero, vai perceber que tem vários agrupamentos ali que, né, não querem ter contato direto com a população, com o mundo do lado de cá. Mas ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem a Sônia Guajajara, a ministra, a gente tem Na história do Brasil, tem um outro artigo que eu escrevi sobre isso, participação indígena em processo eleitoral. Eu mapeei mais ou menos 800 mandatos indígenas desde 1976, para vereador, para prefeito, para vice-prefeito. E a gente continua a ter, e cada ano que passa aumenta mais. Cada vez mais os indígenas estão aumentando cargos de prefeito, de vice-prefeito, vereador, de deputado federal. A gente tem a Joênia, a gente teve a Joênia em 2019, agora a gente teve a Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara, e a Sônia pediu licença do mandato e foi para primeiro-ministro. Isso tende a aumentar a ocupação dessa arena. Isso, de novo, é uma escolha indígena. Os indígenas discutem muito entre eles, lógico que discutem com os parceiros o tempo todo, e vão fazendo escolhas, e uma escolha muito recente é essa inserção nessa arena de representação e, como poderia dizer, entrar no Estado com força mesmo para ocupar esse espaço e também serem protagonistas das políticas públicas que o Estado acaba sendo o grande fomentador, né, e formulador. Então, nada mais importante. Agora, há problemas em representação política, da mesma maneira que o nosso vereador, que a gente vota nele, ele some, a gente nunca mais sabe o que ele faz, não é verdade? Infelizmente, é assim. Também acontece isso muitas vezes com os povos indígenas. O vereador entra lá engolido pela. Imagine um vereador no meio de uma câmara lá em Tocantins, no interior do Tocantins, onde tem 12 vereadores e tem um vereador indígena. Pouca coisa ele vai fazer, né, em 4 anos. E muitas vezes isso acaba trazendo reflexos ruins para a própria população. Independente disso, eles estão escolhendo também esse lugar de ocupação, né? As escolas, as universidades, o parlamento, as prefeituras, e de fato interagindo com esse mundo, dominando e cada vez mais dominando esses códigos para poder ser mais eficaz para eles mesmos, né? Não tem muito como fugir disso. O segundo ponto do desenvolvimento sustentável é conversa longa também, mas de maneira geral, olha só. Um dos secretários-gerais da ONU falou uns 10 anos atrás que o mundo estava na beira do precipício e com o pé no acelerador. Veja que imagem poderosa e forte, né, de tragédia. Mudanças climáticas, aumento da temperatura, tudo isso que está colocado aí. Covid, né? Ele falou isso há 10 anos, né? Certamente ele não imaginava que teríamos 2 anos de Covid. Quando, paradoxalmente, o mundo parou e diminuiu a poluição e, de alguma maneira, tirou um pouquinho o pé do acelerador. Veja como o mundo. Tivemos que ter um vírus violento que levou milhares de pessoas, a grande maioria de pessoas pobres, né? Mas parece que foi o único momento, parece não, dados estatísticos, onde diminuiu a poluição, onde diminuiu a pressão sobre os recursos naturais. É impressionante a capacidade que o ser humano tem, né, de fazer movimentos muito paradoxais, não se compreender, e a Covid poderia ter sido um grande momento para a gente reverter e tirar o pé do acelerador. Não foi surpresa que acabou a Covid e todo mundo meteu o pé no acelerador de novo, não é? Então tá aí, agronegócio, mineração, essas loucuras todas, né, que apontam para um mundo inviável daqui a décadas. Isso está mais do que comprovado, né? Mas é difícil, porque é um mecanismo muito muito estrutural, né, introjetado no nosso processo civilizacional, vamos dizer assim, né? Do outro lado, o processo civilizacional proposto por diversos povos indígenas, não só do Brasil, como de outros cantões do mundo aí, né? Tem tantos outros povos indígenas, né? Austrália, África, Japão, Estados Unidos, né? América Latina toda, tem números, né? Uma diversidade enorme ainda, por sorte, de povos que resistiram, apresentando um outro tipo de modelo civilizacional, que é uma relação um pouco mais próxima, né, com a natureza. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é você pega alguns indígenas, vejam, ponto importante. Eu falei, heterogeneidade e tal, mas de maneira geral é possível identificar algumas coisas em comum dos povos indígenas no Brasil. e de parte deles que ainda estão no mundo rural, mais ainda. Por exemplo, o fato de que um camarada indígena sai para caçar, ele encontra 100 caititu, ele não vai matar 100 caititu, ele vai matar duas, porque é o suficiente para a aldeia e para ele comer. Evidentemente, um outro indivíduo que fizesse parte desse mundo nosso, já contaminado pela lógica do mercado capitalista tal, ele iria lá, mataria os 100, porque ele comeria dois e venderia os outros 98, né? É isso como quando não desperdiçaria parte deles, como a gente costuma fazer. Bom, nesse choque civilizacional, né, entre modelos de civilização, uma ponta para, no mínimo, tirar o pé do acelerador e evitar que a gente caia no precipício, né? E eles têm muito a nos ensinar, e cada vez mais parece que até a nossa própria academia, meio não, né? Ainda brutalmente eurocêntrica, eu reproduzo o eurocentrismo também, hein? A gente, ninguém está imune a isso, eu não sou nem eu, nem os antropólogos somos alguma coisa sui generis, né? A gente também está dentro dessa máquina. Mas a universidade está cada vez mais aberta a essas novas experiências, tal, né? De participação, de troca, de uma troca horizontal e simétrica com esses povos. Nos conhecimentos que nós temos, eles adoram, os povos indígenas gostam muito do conhecimento que nós temos. Por isso que eles estão indo para a universidade. Eles querem aprender a filosofia do Kant. E nós também devemos aprender um monte de conhecimentos que esses camaradas têm acumulados ancestralmente. Uma filosofia, uma cosmovisão de mundo, uma filosofia mesmo, no mesmo sentido que a gente utiliza a nossa maneira de chamar filosofia em relação a lidar com os animais, com as plantas, com os rios, né? É um outro modo, é uma outra cosmovisão de vida e a gente tem muito a aprender. Isso tudo para dizer que ali tem um modelo de desenvolvimento sustentável, que é feito na prática, né? A gente vive discutindo, a gente passa às vezes um curso, uma graduação discutindo o que é um projeto sustentável, como fazer um manejo sustentável. Bom, eles têm isso incorporado no seu dia a dia, né? Diria, num parênteses, não só eles, como muitas outras populações não indígenas, que ainda têm vínculo com o mundo rural, ribeirinhos, quilombolas, mesmo alguns segmentos da população rural brasileira, caipira, por exemplo, ainda tem vínculos muito interessantes, com esse mundo. Pensado não como uma mercadoria, mas como um recurso fundamental para a sobrevivência das gerações futuras. E o último ponto aí que é importante é esses pequenos projetos, as cooperativas, quem faz esse trabalho de uma maneira excepcional são as ONGs, né? Nós temos no Brasil uma série de ONGs, desde os anos 70, absolutamente comprometidas com a causa indígena, muito mais comprometidas com os governos que assumem o Estado brasileiro, que tem políticas descontínuas. Isso estou falando de um bom governo, que tem políticas descontínuas e contraditórias com os povos indígenas. Nós temos ONGs como o ISA, Instituto Socioambiental, IEPE, que trabalha na Amazônia, o CTI, Centro de Trabalho Indigenista, a CPI, Comissão Pró-Índio do Acre, o CIMI, que é um órgão ligado à Igreja Católica, mas é uma ONG. Todos eles mobilizam recursos internacionais e nacionais justamente para, conversando com as populações indígenas, pensar em pequenos projetos como esse que você citou, de que gerem um pouco de renda, mas uma renda que é gerada a partir de uma lógica sustentável, de não destruição do ambiente, e se destrói alguma coisa que tenha imediatamente uma reposição. Então, tem projetos incríveis em relação a isso. E veja que interessante: o primeiro governo Lula e metade, e o primeiro e o começo do governo da Dilma, o final, perdão, do governo Lula e o começo da Dilma. A FUNAI virou um grande lugar de aglutinação dessas experiências e virou algo que eles chamaram de PNGAT, Programa Nacional de Gestão de Terras Indígenas, que era justamente articular todos aldeias e povos no Brasil, nessa perspectiva da sustentabilidade, do protagonismo indígena, eles discutindo o que eles querem. Então, um povo que é pescador e gosta da pesca, então vamos pensar projetos sustentáveis para pesca local. Outro povo que é caçador, como pensar a manutenção e a reprodução das caças? Outro povo que vive da castanha, que tem uma relação com a castanha e com outros elementos de coleta, também valorizar a própria, evidentemente, como poderia dizer, a própria prática social do grupo ancestral, que isso continue, que seja subsidiada, que ganhe maior amplitude e que possa, ao final da cadeia, olha que interessante, gerar recursos financeiros mesmo para que o indígena possa comprar um celular, possa comprar um carro, porque também essa demanda faz parte da vida deles, como de qualquer um habitante do mundo. Veja esse projeto que funcionou durante uns 3 anos na FUNAI, com o golpe de 2000 e... nem lembro mais, 2016. E de lá para cá, com o governo Temer e o governo Bolsonaro, isso foi destruído, não é? E foi colocado no lugar. Vejam que coisa absurda. Aquela FUNAI que tinha articulado todos esses projetos sustentáveis e com protagonismo indígena, acabou por implementar a própria FUNAI, incentivar os indígenas a levar para as terras indígenas mineração, garimpo e principalmente projetos de agropecuária para produzir soja. Veja que coisa mais radical e, portanto, que importância tem as escolhas políticas que a gente faz, né? Não só para nós, como para o país, como para os indígenas, como para o futuro da humanidade. É, né? O que é esse mundo chamado Gaia, né? Que tanto vários antropólogos e várias pessoas chamam. Gaia está triste, o planeta está triste e precisa de um alento. Fundamentalmente, a gente tem que tirar o pé do acelerador, e os povos indígenas certamente são, como poderia dizer, os atores principais para ensinar a gente a tirar o pé do acelerador. Se a gente não vai cair no abismo, aí é futurismo, né? A gente não sabe. Mas pelo menos conseguir diminuir essa pressão sobre os recursos, trocas culturais, pensar em modelos alternativos, ser desnecessário querer continuar com essa loucura de ir atrás do ouro. Para que ir atrás de mais ouro? Para quem que é esse ouro? O ouro vai beneficiar quem, né? Então, quer dizer, eles apontam isso para nós e a gente tem que um pouco, cada vez mais se apropriar disso de uma maneira consistente.
Bom, eu acho que isso que você comentou em relação à pandemia, de como deu uma freada nos danos ambientais, né? Vai muito de acordo com o que você cita no seu próprio artigo, né? Que fala sobre essa questão da cosmovisão e de como que a própria Covid-19 era uma forma que eles encaravam, né? Como uma resposta da própria natureza, assim, em relação a todo o mal que a gente vem fazendo, né? E isso faz a gente refletir realmente, né, sobre como essa cosmovisão, os conhecimentos e os saberes indígenas muitas vezes são menosprezados, né? Não são vistos também como científicos, né? E como que durante a pandemia a gente teve um grande exemplo disso, né? Dessa importância da gente desacelerar, repensar os nossos modos de consumo, de produção, porque o jeito atual que está, né? Se a gente não tiver uma mudança radical do modo de produção, sem ser pensando nessa de acumulação, né? Produzir mais do que o necessário, né? Por exemplo, a gente já consegue produzir alimento suficiente para alimentar a população mundial, mas que isso está totalmente atrelado ao acesso, né? Se a pessoa tem poder monetário para conseguir acessar esses alimentos, mas de como que essas iniciativas como das cooperativas, né, e respeitando também essa questão da relação, como você falou, da relação que o indígena tem com a terra, com a água, se tem mais afinidade, né, com essas coletas de castanhas, com a pesca, de como isso são maneiras de garantir a subsistência deles, geração de renda, mas também da gente pensar em alternativas, né, de produção, principalmente alimentícia, né, que vai em oposição ao modelo atual de produção de alimentos, como que é a agricultura de hoje. Acho que é isso, as perguntas que a gente queria fazer. A gente queria novamente agradecer você ter aceitado esse convite Acredito que você trouxe diversas contribuições para o podcast, para a gente refletir sobre as questões indígenas no Brasil. E queria agradecer também quem estiver ouvindo ao podcast e que possa também compartilhar para né, para o que foi discutido aqui possa chegar cada vez mais pessoas também.
Ok, adorei também conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Até mais.
Obrigada, Luiz.